voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Este é o Escala Brasileira e o convidado de hoje é Leonel Laterza. Leonel, nós acabamos de ouvir Se Acaso Você Chegasse, onde tem a participação de Rosa Passos. Fala um pouco dessa parceria.
Olha, a Rosa, ela me ouviu cantar uma vez num show beneficente, quando o violonista Gamela não estava muito bem de saúde, há muitos anos atrás, 2005 mais ou menos. E a gente fez um show beneficente para o Gamela num espaço e a Rosa me ouviu cantar. E depois que eu me apresentei, ela veio e me chamou. Disse, nossa, gostei de ouvir você cantando e tal, me elogiou, já fui ficando nervoso, né? Porque a Rosa sempre foi um ícone pra gente e tudo. E aí, bom, encontrei com ela outras vezes, ela foi me assistir em outros shows, em outras ocasiões. E com isso fui estreitando uma amizade e ela foi mostrando que ela gostava do meu trabalho. E uma vez ela falou, olha, eu tenho uma música que se chama Esmeraldas e tal, que eu acho que ia ficar muito legal na sua voz. Quando você tiver a oportunidade, canta ela e tal. Eu já conhecia a música e falei pra ela que adorava a música e
tudo. Uma composição da Rosa.
Uma composição da Rosa com Fernando de Oliveira, certo. Que é um parceiro baiano que ela tem e fez muita coisa com ela. E aí... pouco depois eu gravei o meu disco, e o meu disco teve a canção que ela me indicou para eu cantar, que se chama Esmeraldas, que é o nome do disco, do meu primeiro disco. Ela, na época, tinha um contrato com uma outra gravadora, ela quis participar do disco, mas não foi possível. Aí ela fez uma abertura do disco, um texto muito bonito e etc., e a Rosa, como é uma pessoa muito querida no meio musical, isso me ajudou, me abriu portas e as pessoas, puxa vida, olha só, esse cantor aqui é elogiado pela Rosa, vamos ouvir e tal. Então acredito que isso tenha ajudado um pouco.
Por isso que você coloca o título de madrinha.
Exatamente. E até hoje, a Rosa, eu converso muito com a Rosa por telefone, a gente é amigo realmente e de vez em quando a gente conversa, fica assim, mais de uma hora no telefone, porque, enfim, a gente se gosta mesmo como amigo, tem muita coisa para falar sobre música, eu muito curioso, como fã também, gosto de ficar perguntando o que ela está fazendo, o que ela está planejando e tal. Então eu sei tudo antes de todo mundo, o que ela vai fazer e tal.
E ela é uma graça,
né? Ela é uma graça, a Rosa é um doce e assim, ela é muito poderosa, musicalmente, sim, né? Sem falar da pessoa, a Rosa é uma cantora, assim, uma das maiores cantoras do mundo, eu considero realmente. Eu fui assistir um show da Diana Krall aqui em Brasília, que após o show, a Rosa estava na plateia. Após o show, a Diana Krall veio com um monte de disco da Rosa pedir autógrafo para ela.
Que legal.
E fala, por favor, assina esse aqui, aquele outro, aquele, esse de cá e tal. Então a Rosa, ela é muito talentosa e infelizmente o Brasil ainda não reconhece a Rosa dessa forma. Agora acho que tá melhorando, sabe? Mas não sei nem se infelizmente ou se felizmente, porque ela fica num lugar especial, eu acho, sabe? Já até falei isso pra ela, falei assim, Rosa, você tem um lugar especial, sabe? O seu público não é aquela massa de público e tudo, mas o público que gosta de você, realmente, sabe? Então, é uma pessoa muito querida, que eu me orgulho muito de dizer que ela é minha madrinha, porque ela sempre me ajuda, sempre que tem uma oportunidade ela fala, mandou meu disco para Espanha, esse Guardados é tocado lá na rádio espanhola, e já recebi e-mails já de alguns lugares, porque ouviram essa rádio espanhola, enfim, a Rosa é muito importante na minha carreira, e eu sempre agradecerei a ela por isso.
Então vamos a mais uma faixa do CD Guardados. O que é que você sugere?
Eu sugiro a faixa número 2, Amor, do Ivan Lins e Vitor Martins. Um arranjo do Daniel Baker.
Então vamos ouvir Amor com Leonel Laterza.
se mostrar, vem me convencer. Traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que estou pronto pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender meus balões, minhas paixões. Vem afastar as assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz de acreditar que ainda posso tentar continuar. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz de acreditar que ainda posso tentar continuar. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Ei, ei, ei.
Este é o Escala Brasileira e o convidado de hoje é Leonel Laterza. Vamos falar um pouco, né, Nara, das influências.
O nosso grande compositor Carlos Lyra tem uma música que chama Influência do Jazz.
Isso.
Né? Ele fala ali dessa mistura do samba com jazz, do jazz no samba. A bossa nova.
Exatamente.
É um exemplo dessa mistura.
É,
não
isso
é?
Aí. É isso aí.
E aí a gente tem o jazz na música também do Leonel Laterza. Como é que é essa influência do jazz nos seus arranjos?
É, então, eu sempre fui muito apaixonado com jazz. Eu tenho um acervo de CDs muito grande. Eu fui agora para o Rio de Janeiro assistir o BMW Jazz Festival, que foi uma beleza, voltei assim, maravilhado. E eu sempre ouvi muito cantores e cantoras de jazz. Então eu sempre adorei ouvir o Billy Eckstein, o Frank Sinatra. É, agora a gente tem cantores mais novos cantando, o Michael Bublé, por exemplo. Ele transita entre o pop e o jazz, mas quando ele canta jazz ele é show de bola. E Sarah Vaughan, as grandes cantoras. Sarah Vaughan gravou uma opção de música brasileira, né, e tudo. E isso aí, quer dizer, a gente trabalha com música e sofre essa influência, então a gente quer essa influência na música que a gente faz também. Então, como os músicos que trabalham comigo são muito ligados ao jazz, à música instrumental também, então isso facilita, né, essa conversa, vamos dizer assim. Então eu gosto sempre nas músicas assim, de ouvir improvisos, gosto de improvisar, gosto de momentos instrumentais interessantes e tal. E isso vai fazer sempre parte do meu trabalho, sem perder a brasileirice, né, vamos dizer assim, que eu acho que é característica no meu trabalho também. Então a bossa nova, o samba, as baladas, as modinhas, né, a música mineira, enfim, tudo isso misturado está dentro de um trabalho de, acho que praticamente, da maioria dos cantores de música popular, né? Então, mas o jazz realmente é especial dentro da minha música. Apesar de eu não ser um intérprete, vamos dizer assim, que privilegia muito só a parte, vamos dizer, de improvisação e jazzística, né?
Que então, são tem características a parte da, do jazz.
Exatamente. Sim. Então tem a parte melódica, tem a parte rítmica e tem a parte de harmonia. Que pode ter muita presença do jazz. Mas a parte de interpretação, eu acho que é bem brasileira. Acho que ela é bem específica da gente. Né?
Você escreve seus arranjos? Ou tem mais alguém que trabalha
Não,
nisso?
Tem músicas que os músicos arranjam inteira, me mostram e tal, etc. Tem músicas que a gente faz o arranjo de uma maneira coletiva. Às vezes eu chego ao arranjo com a forma e na base, né? E aí o músico escreve uma introdução, uma ponte, um interlúdio, né? Enfim. É, muitas das músicas são bem coletivamente preparadas, né? Mas muitas delas são escritas também. Então é uma mistura, eu acho que fica quase meio a meio. O Hamilton Pinheiro, a quem eu me referi agora atrás, é um dos músicos que mais estão presentes na minha carreira. E ele também é muito competente em fazer arranjo, em escrever os arranjos para a turma que está tocando com a gente.
A gente vê que você tem no seu CD músicas que já são bem conhecidas.
Bastante,
né?
Consagradas. Porque esse disco...
São consagradas e você é um intérprete. E o intérprete, ele quer fazer uma leitura pessoal de
Exato.
Uma composição, mesmo que seja uma composição já, como você disse, consagrada
Exatamente.
Por outros cantores.
Essa
ou
busca...
pelo próprio compositor, né?
Isso aí.
É difícil criar uma cara nova para uma música que já é consagrada em outras vozes?
Olha, é e não é. É difícil porque a gente procura fazer isso de uma forma legal também. Não adianta só, por exemplo, vou pegar uma música que, por exemplo, é do Tom Jobim, e aí nós vamos mudar a harmonia toda, vamos mudar o ritmo inteiro, vamos e tal. Aí seria...
Descaracteriza,
seria,
né?
Fácil demais e descaracterizaria, tirava a essência, né? Então, é difícil por causa disso. A gente quer manter a essência da música, quer manter o conteúdo, quer manter a emoção daquela música. Então, eu acho que quando a gente consegue captar a emoção que o compositor quis dar... Aí, se a gente tem uma certa personalidade, a gente consegue impor naturalmente uma diferenciação. E quando a gente trabalha dentro do arranjo, para que não, vamos fazer ela um pouquinho mais depressa, um pouquinho mais devagar, ou vamos colocar mais instrumentação acústica do que eletrônica e tal, a gente já está, na verdade, dando essa personificação, né? E é uma coisa muito legal de fazer isso, muito divertido. Quando a gente vê o resultado provocando uma reação nas pessoas... confesso que até negativamente, eu me sinto, me dou por satisfeito. né? Porque,
de certa forma, atingiu um objetivo.
É, porque, né, repetir uma coisa que já está pronta, eu acho que não é a função do artista também. É. Se a gente só ficar repetindo, 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 aí não rola. É. Né?
Então vamos ouvir mais uma faixa do disco
Guardados. Posso propor uma,
vamos,
que não está na faixa, que não é do CD?
É.
Influência do Jazz.
Influência
eu
do
trouxe
jazz.
Um áudio que a gente gravou num show que a gente fez em homenagem à Bossa Nova, que o áudio está muito legal, o arranjo está muito bacana. Acho que vai calhar bem nesse momento que a gente falou aqui do arranjo.
Ótimo.
Perfeito. Então, influência do jazz.
Modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz quase que morreu. E acaba morrendo, tá quase morrendo, não percebeu. Que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente e pra trás. E o samba meio morto ficou meio torto. Influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelucando, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai. Do balanço pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Ei! Vai complicando, vai pelucando, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai sacar. Do balanço pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
Obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Estamos apresentando Escala Brasileira.